Nós vamos conversar a partir de agora sobre a Ronda Maria da Penha, o Agosto Lilás, campanha de conscientização contra a violência contra a mulher. Enfim, nós estamos recebendo aqui a subtenente Edna, que é a coordenadora da Ronda Maria da Penha, da 54 CIPM, a Patrícia Chaves, que é advogada do CREAS de Antônio Gonçalves, e a Ana Isabel, que é a secretária de Ação Social ali do município de Antônio Gonçalves. Eu vou começar aqui com a subtenente Edna. Subtenente, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre, mais uma vez, nessa importância das discussões em torno da campanha do Agosto Lilás e essa massificação, essa informação em relação ao combate da violência contra a mulher. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, ouvintes. Boa tarde aqui em nome da secretária Ana Isabel, a todos presentes. É verdade, Macário, mais um ano do Agosto Lilás, né? E esse ano muito importante, que faremos 20 anos da criação da Lei 11.340, né? E a gente está, assim, a todo vapor, cheio de movimentos aqui em Antônio Gonçalves, em Campo Formoso e também em Pinobaçu, né? Os eventos, já para intensificar muito mais, é feito um trabalho anualmente, todos os meses, mas o agosto a gente chama uma atenção muito mais profunda, porque é o mês que foi sancionada a lei que a gente comemora.
Marconi.
Este ano, como a 54ª Companhia vai trabalhar nos municípios com o tema 20 anos da Ronda Maria da Penha?
A 54 CIPM vem se preparando desde o ano passado, né? E é uma grande responsabilidade, porque é o nome da 54, da Ronda Maria da Penha. E tem todo por trás, tem toda a estrutura, todos os municípios, né, que confiam em todas essas mulheres que a gente atende ao decorrer do ano. Esse ano a gente vem com um temazinho do agente, do agosto, aliás, para o tema, né? Sua voz, um grito pela vida, sua voz, nossa ronda. E aí colocamos conhecer para prevenir, agir para proteger. Esse será o nosso tema do Agosto Lilás desse ano, né? Em todas as três municípios que a 54 e a Ronda coordena, cobre, né? Esse será nosso tema. E nós teremos vários eventos, né? Entre estar no itinerante, nas comunidades, né, das cidades, entre palestras, né, que teremos o dia D em Antônio Gonçalves, vai ser dia 26, onde teremos a palestra magma, né, que a gente pretende, né, que a comunidade abrace a gente, que compareça em massa ali em Antônio Gonçalves. Teremos a Tenente Coronel Ivana como palestrante, a doutora Magda Roberta, né, que é coordenadora da NEAM em Senhor do Bonfim, e a doutora Angelita, que é a nossa promotora. Exatamente isso. Então, assim, a gente articula a rede e leva as pessoas para ter esse conhecimento de pessoas que conhecem muito mais e que tem aquela facilidade de fortalecer, de encorajar, de mudar e fazer uma reflexão bem mais profunda em cada mulher que passa por essa situação de violência.
Eu vou trazer a secretária de Ação Social do município de Antônio Gonçalves, Ana Isabel, para a gente falar um pouquinho sobre. É claro, a gente sabe que a responsabilidade de gerir a Ronda Maria da Penha é da Companhia Independente de Polícia Militar, mas que tem como parceiros as secretarias aqui dos três municípios, os CRAS, os CREAS. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a atuação da Secretaria de Ação Social do município de Antônio Gonçalves dentro de todo esse processo aí de proteger, de certa forma, eu vou usar essa expressão de proteger, de levar proteção às mulheres. Boa tarde, secretária.
Boa tarde, Marconi, né? É um prazer, né, retornar a esta casa mais uma vez. Já estivemos aqui o ano passado, né, justamente no mês de agosto. E hoje retornamos aqui para falar um pouco mais da nossa campanha, né, que estamos junto com a Ronda Maria da Penha durante esse mês de agosto no município de Antônio Gonçalves, né? Sabemos que a violência contra as mulheres está geral, né, em todos os municípios. Nós, lá no município de Antônio Gonçalves, não está diferente, né? Nós sabemos o quanto tem mulheres sofrendo e precisando do nosso apoio e da nossa colaboração. Estamos trabalhando, né, durante todo esse mês com essa campanha, mas não vamos ficar, né, apenas só nesse mês, como esse mês tem que ser trabalhado todo dia, né, durante todo o ano. E a violência contra a mulher em Antônio Gonçalves, a gente tem bastante, né? Aconteceu, a semana passada mesmo, aconteceu um caso que nós, né, socorremos essa senhora, né, de violência contra a mulher, já foi da parte e tudo, então, que esse grito, né, como o tema que a Edna falou, né, que é um grito pela vida, a gente não pode se calar, a gente tem que lutar junto com essas mulheres que estão sofrendo dia a dia, né, nos seus lares, né, com seu companheiro, com ex-companheiros, né, que invade mesmo e quer e acha que a mulher é propriedade deles, né, e age com violência contra essas mulheres. Então, Antônio Gonçalves não está diferente daqui de Campo Formoso, de Senhor do Bonfim, das outras cidades do Brasil, porque só o que a gente está vendo é violência, né, contra as nossas mulheres. Então, nós não podemos nos calar e temos que lutar mesmo para combater né, essa violência, que esses agressores, eles paguem pelos seus atos.
E aí eu vou aproveitar também para chamar aqui a advogada Patrícia Chaves, que é advogada do CREAS de Antônio Gonçalves. A lei existe, a lei está aí para ser cumprida e, infelizmente, a gente observa que, por exemplo, dentro do contexto da Maria da Penha, tem muitas mulheres que têm medidas protetivas, mas só essas medidas protetivas não são suficientes para preservar a vida dessas mulheres. Porque mesmo tendo essas medidas protetivas, elas acabam sendo vítimas, e aí vítimas no contexto de morte realmente. Como fazer para que a lei seja cumprida, que os agressores sejam punidos e que essas mulheres passem a ter mais segurança dentro de todo esse contexto aí? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Macondes, e a todos os ouvintes da Rádio 98 no Poranga. O que acontece? A gente ouve muito isso, né, de que uma medida protetiva, ela não vale, é só um papel. Na verdade, aquele papel, ele tem muita força. Vem trazendo ali algumas medidas cautelares, né, que quando se trata de uma violência doméstica, que ela teve uma natureza não muito grave, que foi uma natureza mais leve, o agressor, ele vai ser afastado lá e ele vai ter aquelas medidas de afastamento simples, que ainda não é o caso na tornozeleira eletrônica ou uma prisão. Porém, o primeiro passo é a própria vítima fazer valer com aquela medida protetiva. O que a gente identifica muito é que quando a vítima ela solicita a medida protetiva, ela ainda comete alguns erros. E eu não estou aqui culpando a vítima, mas é um dos pontos que faz com que a medida protetiva ela não tenha tanta eficácia. Ela mantém um contato telefônico, porque no primeiro contato, no momento que você recebe a medida protetiva e o agressor entrou em contato com você, já bloqueie e notifique a autoridade policial. Ó, tenho medida protetiva e meu agressor aqui está entrando em contato. Então, tem que ser acionada a ronda e também a autoridade policial para que aquela quebra de medida protetiva seja realmente punida. Então, o primeiro passo é esse. Um outro ponto é que realmente os agressores, eles... Eu acho que ainda realmente tem um pouco de punibilidade, né? O que acontece? Muitas vezes, só a questão de acionar, aí vai a ronda vai até ele, a ronda mesmo tem alguma dificuldade, inclusive, para estar prendendo esses agressores quando eles quebram essas medidas protetivas, porque o sistema ele ainda é muito devagar. O processo, ele é um pouco lento. Então, quando vai sair um mandado de prisão, já deu abertura para acontecer muita coisa.
Marconi.
Doutora Patrícia, quais são os casos mais comuns que a senhora tem acompanhado no município de Antônio Gonçalves na violência contra a mulher?
Em Antônio Gonçalves, a maioria dos casos é violência psicológica e a física também. né? E o CREAS, ele não é porta de entrada para a denúncia, mas ele é porta de entrada para acolher essa vítima. E é o caso que a secretária citou semana passada, a gente recebeu uma vítima de violência doméstica, ela chegou lá muito desesperada e já estava fora do nosso expediente, mas o CREAS não tem isso, né? Chegou a vítima, a gente tem que acolher. Então a gente conduziu até a delegacia, ela fez o boletim de ocorrência e ela saiu de casa. Só que chegou a medida protetiva já para a gente. Em 48 horas o juiz ele tem que dar uma decisão. E quem tem que sair da casa é o agressor. E nesse tipo de violência dela não foi física, foi só psicológica. Né? Ele vinha pressionado psicologicamente, claro que também tinha algumas ameaças. E aí foi deferida essa medida e agora ele que tem que sair do lar, embora seja dos dois, mas é assim que acontece. O agressor tem que ter ciência disso, que quando ele comete a violência doméstica, se a residência é dos dois, o afastamento é do agressor e não da vítima. Ela saiu no primeiro momento, a gente tirou ela do lar e levamos para os familiares para que ela não corresse risco de vida, de morte, na verdade. Mas agora quem tem que sair de casa é o agressor. Então lá existe violência física, mas a mais recorrente é a psicológica. E a patrimonial também, que muita gente acha que não tem, viu? Mas quando o CREAS visita, o CREAS identifica muito de violência patrimonial.
Marconi.
E você pode interagir conosco, participando, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 988-760576. E 8837-0576, inclusive já tem uma pergunta aqui, eu vou tentar sintetizar, porque ela está um pouco inusitada, né? É para a doutora Patrícia. A pergunta é a seguinte, pergunta à advogada, se os dois são agredidos, quando ela está, não sei se foi o corretor aqui de texto, ela está bebida ou pode ser bêbada, eu subentendo isso, né? E puxa a faca. Aqui é questão agressão entre ambos, né? O que é que caracteriza, doutora?
Vai depender do contexto, né? Mas o que acontece? Para a mulher que agride o companheiro, ela também é punida. Mas já existe no nosso Código Penal a lesão corporal, a de natureza leve e a de natureza grave. Quando se trata do companheiro, aí é que entra na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é para proteger a mulher, é a parte mais frágil ali do relacionamento. Mas quando existe essa violência mútua, tem que ver se foi legítima defesa da parte dele, né? Tem que analisar todo o contexto, se ele estava lá e ela alcoolizada, foi para cima e o ameaçou com uma faca e ele só se defendeu, que o que eu acho que não aqui já entrando no mérito da situação, mas não se compara a força física da mulher com a do homem. Então é melhor ele, quando existir esse tipo de situação, ele evitar, ele sair da residência. E aí, posteriormente, ele vai e registra um boletim de ocorrência, como teve a questão da ameaça, se ela feriu ele, se ele desferiu com a faca, enfim. Ele registrar esse boletim de ocorrência, tendo em vista que ela cometeu ameaça e a lesão corporal, caso ela tenha desferido algum golpe de faca. Mas a mulher também, deixando claro que a mulher que agride o companheiro, ela também tem que ser punida. Não dentro da Lei Maria da Penha, mas no Código Penal existe a punição específica para isso.
Olha, 1h44, a gente volta já já com a continuidade da entrevista aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, falando sobre a campanha do Agosto Lilás, a proteção contra a mulher, a violência, enfim, trazendo aqui uma série de informações a respeito, inclusive, das ações do município de Antônio Gonçalves durante esse mês de agosto. Eu vou chamar aqui agora a secretária Ana Isabel para falar sobre a programação deste Agosto Lilás. Como é que está essa programação aí, secretária, lá do município de Antônio Gonçalves?
Bem, a nossa programação, né, estamos iniciando hoje, né, com essa entrevista. Já agradecemos aqui vocês de abrir a porta, né, dessa casa, né, de escuta para que a gente possa tá passando o nosso cronograma, o que vai ser realizado durante todo esse mês de agosto, né, no município de Antônio Gonçalves. Então, iniciando hoje com essa entrevista, amanhã nós vamos ter uma ação itinerante em Brejão das Grotas, né, com a Ronda, juntamente com a Ronda e toda a equipe da assistência social, e vai ter uma palestra lá para a população, né, de Brejão das Grotas. E Está marcado já para iniciar lá 10 horas da manhã no Colégio Joaquim Afredo de Miranda e vai até 3 horas da tarde, viu? Palestra também, o pessoal da saúde que vai estar junto conosco, nos acompanhando, para também uma palestra junto com a Ronda Maria da Penha para o pessoal de Brejão das Grotas. E dia 7 nós temos uma entrevista na rádio, né? Em Tinga FM, lá em Antônio Gonçalves. Temos a Blitz educativa com panfletagem, né? Na Feira Livre, que vai ser dia 17, né? A partir das 9 horas da manhã. E uma ação itinerante em Caldeirão do Mulato, que vai ser dia 18, a partir das 10 horas, né? Da manhã também em Caldeirão, do mesmo jeito, com a Ronda, né, a equipe da saúde junto conosco, Bolsa Família, CRAS, CREA, toda a secretaria acompanhando para prestar esses serviços. E vamos terminar com nossa palestra, né, magna, no Colégio Estadual de Tempo Integral de Antônio Gonçalves, no dia 26, com essa palestra magna com as colaboradoras aqui, Edna, Tenente Edna já citou os nomes, né, que é a Major... Terente Coronel Ivana, doutora Magna Roberta,
e a promotora de justiça de Campo Formoso.
Promotora de justiça de Campo Formoso. Então, desde já, né, convido a população, né, de Antônio Gonçalves para fazer presente, né, nesse dia da nossa palestra magna, né? Porque a violência contra a mulher é um problema de todos nós, né? E nós temos que abraçar mesmo essa causa, não devemos esquecer desse momento e cuidar, né, das nossas mulheres que precisam desse cuidado, desse apoio. Eu conto com toda a população de Antônio Gonçalves para estar presente nesse dia, né, nossa palestra magna, né, lá em Antônio Gonçalves, dia 26 desse mês de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no Colégio de Tempo Integral.
Marconi.
Subtenente Edna, os casos registrados, eles especificamente acontecem aos finais de semana. Aqui pelo menos não tem time profissional, porque diz que quando o time perde lá em Salvador, o couro come, né? E quando o time perde lá o Bahia ou Vitória, diz que desconta da mulher quando chega em casa. Mas isso é uma propaganda que já tem aí, institucional, que os índices nas delegacias, isso é registrado. Eu pergunto aqui, final de semana, são os casos corriqueiros que os índices aumentam?
Então, isso, final de semana, realmente. A semana passada, eu já falava ali com Mônica, tivemos 6 ocorrências entre sábado e domingo lá na Serra da Carnaíba, nas Carnaíbas. Nenhuma delas tinha medida, mas foram orientadas, né? Infelizmente, a delegacia não funciona final de semana, né? E geralmente o agressor foge porque a polícia chega e para apresentar só a vítima a gente não consegue apresentar. Então a gente orienta as mesmas a procurar no dia útil, na segunda-feira, para fazer essa ocorrência e já solicitar essa MPU, né? Mas infelizmente nos finais de semana aumenta sim as ocorrências.
Ô subtenente Edna, eu me recordo que da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora falou sobre os números. É claro, sim, que nós estamos falando aqui das ações lá no município de Antônio Gonçalves. Sim. Mas a senhora coordena a Ronda Maria da Penha, da 54ª, que atende Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu. Como é que estão os números hoje?
Macário, deu uma quedazinha, mas muito, muito pouca.
Redução
pequena. Do que chega para mim. O mês de junho foi um mês que teve muitas baixas de medida, de desistência do acompanhamento da Ronda, o que significa dizer a desistência do acompanhamento da Ronda. Não quer dizer que a MPU foi dada baixa. Quer dizer que a vítima, ela só não quer o acompanhamento pela Ronda. O que é que diz a lei e qual é a proposta de ter a Ronda Maria da Penha? A proposta é de fiscalizar essa MPU, da gente ir na porta de cada mulher dessa e o agressor entender que ela é protegida pela Ronda, que tem uma guarnição de polícia ali específica para essa mulher. Quando essa mulher abre mão, que é um direito dela, ela abre mão desse acompanhamento da Ronda, a gente não briga, a gente não reclama, a gente orienta ela que a gente está à disposição dela, que quando ela quiser, ela retorna. Mas eu sou obrigada a fazer um relatório para o juiz, um ofício, informando que a Ronda deixou de assistir aquela vítima por por ela mesma, ela solicitou.
Esse acionamento que ela faz, por exemplo, a mulher desistiu, a senhora informou a justiça. Sim. E ela precisa. Sim. Esse acionamento é feito via telefone, WhatsApp, 190, como é que é feito?
190.
A qualquer momento ela pode solicitar.
A qualquer momento
então.
Ela pode solicitar. Uhum. A MPU vai estar valendo, ela tem validade, porque ela só desistiu do acompanhamento da equipe da Ronda na sua porta. Ela não quer, como diz assim, eu não quero a polícia na minha porta. Teve alguns que dizem assim, eu não quero a polícia na minha porta. Outro dia eu até disse a uma, até me chateei com ela, disse assim, a senhora tem vergonha da Ronda ir lhe proteger, mas a senhora não tem vergonha do vizinho, dos seus filhos verem seu marido lhe agredir? Aí ela tentou tapear, mas assim, a gente não julga. A gente quer esclarecer que não tem por que ter vergonha da Ronda na sua porta. Ela foi criada justamente para te proteger. E quando você abre mão dessa proteção, significa que o homem diz que ele tem força, que ele está valendo o que ele pretende, que é ficar realmente sem a polícia estar incomodando ele. Porque se a gente chegar e ele estiver na casa, a gente vai fazer o flagrante. A gente vai conduzir. E ele vai descer para Juazeiro, normalmente.
Diante da chegada do Major Lisandro, quais as intensificações que irão acontecer? Ou time que se ganha não se mexe? O Major Gil deixou um bom legado. Sim. E o Major Lisandro vai dar continuidade, tenente?
Sim, com certeza. Major Lisandro é um Major que veio chegar para somar com a gente, né? Já teve a reunião comigo e com os demais, já falou da vontade de aumentar o efetivo da gente, da vontade de levar onde a gente não tem muito alcance. Mas vocês me entendem que a hora de Campo Formoso é muito distante. É muito distante. E eu não consigo dar o suporte nos interiores, como eu dou suporte aqui na sede, nesses lugares mais próximos ali, Pinobaçu, até nessas comunidades mais próximas do interior, mas eu tenho comunidades que é surreal de longe. Eu tenho Borges, eu tenho Mulungu de Lages, são lugares muito longe. E eu não tenho condições de ir, para mim ir para lá, eu não vou com a equipe pequena, eu tenho que ir com a equipe maior. Eu tenho que articular junto com a rede a ação para que a gente possa abranger e não só as minhas assistidas ser acolhidas, e sim levar toda a ação para a comunidade. É tão longe, é tão complicado eu ir, que quando eu vou, eu articulo com o CREAS de Campo Formoso para que a gente não só acolha aquela mulher que já tem a MPU, mas todas as outras para tomar conhecimento e saber. E gosto de ir para o interior, viu Marcondes? Lá, esse interior, pessoal, as mulheres realmente vão. Elas participam, elas não têm vergonha. É como elas dizem, vergonha é eu apanhar do homem que diz que me ama. Mas de eu ir para um evento e saber, elas gostam de ter conhecimento, elas gostam de receber informação. Isso muito me alegra.